DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, junta militar no poder no Sudão anula acordos com a oposição após dia de violência contra manifestantes. Há 35 mortos e centenas de feridos. Prostituição infantil preocupa autoridades da província de Inhambane, em Moçambique. E ainda, Made in Etiópia, o país pode tornar-se o principal centro de produção têxtil de África. São os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 4 de junho. O Conselho Militar no poder no Sudão, desde a queda do presidente Omar al-Bashir, anulou todos os acordos com a coligação da oposição e anunciou que vai convocar eleições no prazo máximo de 9 meses. O anúncio foi feito esta terça-feira, depois de uma operação das forças de segurança para desmantelar um acampamento de protesto em Khartoum, que exigia a passagem do poder para as mãos dos civis. Segundo o Comitê Central de Médicos, pelo menos 35 pessoas morreram e centenas ficaram feridas na invasão do acampamento. O líder do Conselho Militar, General Abdel Fattah Burhan, apontou o dedo aos líderes contestatários pela violência. Numa declaração na televisão pública sudanesa, Burhan criticou as forças da liberdade e da mudança, coligação da oposição, por prolongar as negociações e por excluir militares e outros grupos políticos do Sudão. Adiantou ainda que o Conselho Militar vai formar um governo interino para preparar a realização de eleições dentro de 9 meses e que o escrutínio terá supervisão internacional. Militares e opositores tinham firmado vários acordos, como o que determinava a formação de um Conselho Soberano de Transição, integrado por representantes dos dois grupos para comandar o país durante 3 anos. No entanto, não houve consenso sobre quem deveria integrar esse órgão e, em especial, sobre a sua liderança. Os manifestantes estavam acampados desde abril junto à sede das Forças Armadas na capital sudanesa para exigir a participação civil na transição política. O acampamento da oposição foi totalmente destruído pelos militares esta segunda-feira. O Comitê Central de Médicos, sindicato que tem prestado assistência aos opositores, aponta dificuldades na contagem do número real de mortes devido ao cerco dos hospitais pelas forças de segurança e denuncia ataques e detenções de profissionais de saúde. A comunidade internacional já condenou de forma veemente o uso excessivo da força contra os manifestantes no Sudão. Esta terça-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá reunir-se para discutir a situação a pedido de Londres e Berlim. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condena a violência e pede contenção e diálogo. Stéphane Dujarry é porta-voz das Nações Unidas.
The Secretary-General strongly condemns the violence and reports of the excessive force used by security personnel.
O secretário-geral condena a violência e o uso da força excessiva pelas forças de segurança contra civis que resultaram em muitas mortes e feridos. Condena o uso da força para dispersar os manifestantes e está preocupado com relatos de que as forças de segurança abriram fogo no interior de unidades médicas. O secretário-geral apela à contenção de todas as partes. Além da ONU e da União Africana, também a França e os Estados Unidos e a Amnistia Internacional condenaram a repressão violenta e brutal das manifestações no Sudão. Depois da invasão do acampamento, os movimentos de protesto e grupos da oposição anunciaram a suspensão de qualquer contacto com os militares. A Associação de Profissionais do Sudão, na liderança dos protestos nacionais, apela à total desobediência civil para a queda do Conselho Militar. Mas, de acordo com o cientista político Azni Abidi, o caos pode jogar contra a transferência de poder para os civis. O exército está à procura de um status quo, está mesmo à procura da deterioração da situação para poder apresentar-se como a única instituição capaz de restabelecer. Penso que o Sudão entrará numa incerteza muito significativa e não estamos longe de um colapso total.
Incertitude très importante e on n'est pas loin d'un effondrement total.
DW. Voz da Alemanha.
E é a altura agora para saber o que dizem os nossos ouvintes sobre o tema em destaque nesta emissão. Perguntamos se acha que a comunidade internacional deve intervir perante a violência no Sudão. E comigo aqui no estúdio está a Madalena Sampaio, já com algumas respostas. Bom dia, Madalena.
Bom dia, já temos realmente muitos comentários. Marcelino Elias Luiz afirma, claro que sim, porque o próprio país não consegue resolver os problemas entre si e então a comunidade internacional deve, de forma obrigatória, resolver este problema. A ONU deve ser sempre a primeira a chegar aos locais onde há violência e morte de pessoas. Opinião diferente tem o ouvinte Egas Gouveia, que escreveu no Facebook da DW: sabemos que a comunidade internacional não vai intervir, os motivos todos conhecemos, no entanto, se fosse na Venezuela, no Iraque ou na Líbia, já estaria a falar-se numa intervenção.
Obrigada, Madalena. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Participe também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, convocou os deputados guineenses para a segunda sessão ordinária da atual legislatura para, entre vários pontos, elegerem o segundo vice-presidente da mesa da Assembleia Nacional Popular, a questão que está no centro do mais recente impasse político. O arranque da sessão está marcado para a próxima terça-feira, 11 de junho. Cipriano Kassamá fez a convocatória após uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, que exorta também o presidente guineense, José Mário Vaz, a nomear com urgência o futuro primeiro-ministro indicado pelo partido vencedor das legislativas de 10 de março. A maior parte dos quase 16 mil refugiados em Angola tem os documentos expirados. O alerta é do Acnur. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Angola está preocupado com a situação. Sem documentos em dia, os refugiados estão excluídos dos seus direitos como residentes no país. O Acnur diz que está a trabalhar com o Serviço de Migração e Estrangeiros angolano para que a situação se reverta e a partir desta semana deverá ser tomada uma decisão sobre o sistema de registro e documentação dos refugiados. Luanda entra esta terça e quinta-feira a capital mundial do petróleo e do gás. A cidade acolhe a conferência Angola Oil and Gas, na qual o governo angolano pretende fazer negócios e pré-anunciar o concurso de licitação de blocos petrolíferos. A conferência leva ao país cerca de 500 gestores e especialistas mundiais do setor. Prevê-se que durante os 3 dias sejam assinados os contratos de adjudicação e empreitada para a construção da refinaria de Cabinda e da unidade de produção de gasolina de Luanda. No ano passado, a produção mundial de petróleo atingiu um máximo histórico de 75,78 milhões de barris diários, devido sobretudo ao aumento da extração nos Estados Unidos, um dado da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Os Estados Unidos foram o maior produtor mundial, com 11 milhões de barris por dia, seguidos pela Federação Russa e pela Arábia Saudita. O porta-voz da Frelimo afirma que as críticas ao processo de recenseamento eleitoral em Moçambique são normais e habituais. O recenseamento para as eleições gerais de 15 de outubro terminou a 30 de maio e até ao dia 26 tinham sido registados 73% do total de eleitores previstos. A Ação Desenvolvimento e Sociedade, organização da sociedade civil moçambicana, acusou ontem o STAI de manipulação ao excluir cerca de 700 mil eleitores nas regiões onde a oposição consegue normalmente bons resultados e de acrescentar mais de 400 mil fora da previsão real na província de Gaza, que sempre deu a vitória à Frelimo. O partido no poder desmente estas acusações.
DW África, Deutsche Welle.
A prostituição infantil está a preocupar as autoridades da província moçambicana de Inhambane. Por causa da prostituição, muitas crianças estão a abandonar a escola e há denúncias de clientes que exigem relações sexuais com menores sem uso de preservativo. A Procuradoria Local diz que tem conhecimento dos casos e já está a trabalhar para combater o problema. O correspondente da DW em Inhambane, Luciano da Conceição, com os detalhes.
As autoridades calculam que centenas de menores entre os 12 a 16 anos têm recorrido a esta prática para ganhar algum dinheiro e muitos acabam por abandonar a escola. Um jovem que pediu para não ser identificado contou à DW África que se começou a prostituir há 7 anos, quando tinha apenas 13 anos. Foi através de uma amiga que trabalhava com a tia no mesmo negócio sexual no distrito de Machiche. Mas agora, por causa da crise que se vive em Moçambique, os clientes pagam menos. Se antes cada sessão custava 500 meticais, cerca de 6 euros, hoje em dia só querem pagar 200 meticais, o equivalente a 3 euros ou menos. Os clientes não aceitam pagar 500, fazemos para combater a pobreza e ter algo para comer. Outra jovem de 19 anos contou à DW África que foi uma tia que a levou para a vila turística de Vilanculo, por isso acabou por abandonar a escola. Conta que nos últimos 3 anos muitos homens que procuram os serviços pediram para ter relações sexuais desprotegidas sem uso de preservativo e prometeram pagar o dobro, mas a jovem não aceitou porque tem consciência das consequências futuras e já viu amigas a perderem a vida por causa de doenças.
Há pessoas que aparecem a dizer que não queremos preservativo. Sei que nós, como já usamos, tínhamos que insistir. Se não quer, deixe. Leva teu dinheiro, vá.
O procurador adjunto provincial de Inhambane, José Ernesto, disse à DW África que a sua instituição tem conhecimento da prática da prostituição infantil nesta região. Por isso, estão a trabalhar com outras organizações do Estado e também privadas para fazer cumprir a lei. Sem, no entanto, dizer no concreto as medidas que estão sendo praticadas.
Já se sabe que a Procuradoria tem uma função de cumprir a lei e de fazer cumprir a lei. As outras instituições também para se conformarem com a lei.
O Procurador Adjunto Provincial de Inhambane lembra que este ano foi detido um cidadão estrangeiro no distrito de Vilanculo que usava crianças entre os 6 e os 12 anos como escravas sexuais e que vai ser julgado por violação de menores. Ainda não se sabe a data do julgamento.
Está indiciado, está detido, indiciado com problemas de atos sexuais com menores. É punida com pena de 20 a 24 anos agravado.
De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/moçambique, sem cedilha.
A Etiópia surge cada vez mais nas etiquetas das roupas de grandes marcas. Com custos baixos e benefícios fiscais, o país pode tornar-se o centro de produção têxtil número 1 de África. Mas a que preço? Uma reportagem de Frederick Flaig, adaptada por Cristiane Vieira Teixeira.
A Etiópia pensa em grandes dimensões. Em 2025, mais de 30 gigantescos parques industriais devem abastecer o mundo com vestuário fabricado no país, criar 350 mil postos de trabalho e gerar cerca de 27 mil milhões de euros através da exportação. Para Temesgen Tilahum, da Comissão de Investimento da Etiópia, a mão de obra é um trunfo importante na concorrência com países asiáticos como Bangladesh, Vietnã e China.
A Etiópia é um país com mais de 110 milhões de habitantes. 60 a 70% dessas pessoas são muito jovens, em idade ativa, passíveis de serem treinadas e muito disponíveis. Não exigimos salários altos, o que é um aspecto importante para as empresas considerarem investir na Etiópia.
Em nenhum outro lugar do mundo, esta indústria paga menos do que na Etiópia. De acordo com uma pesquisa recente da Universidade de Nova York, muitas vezes são apenas 23 euros por mês. Os baixos salários, combinados com benefícios fiscais, uma localização atraente e eletricidade barata, devem atrair empresas têxteis de todo o mundo para a Etiópia. Empresas como a H&M,
H&M, Levis, Primark, Calvin Klein, mas também Thiebaud, Aldi e Lidl já estão a produzir no país. Para o governo, o Parque Industrial Hawassa, no sul da Etiópia, é um modelo para o futuro da produção têxtil. Aqui trabalham 23 mil pessoas. Uma delas, que prefere não se identificar, conta-nos a sua rotina. Começa às 4 horas da manhã, 6 dias por semana. Ganha cerca de 27 euros por mês, além de almoço e transporte para o trabalho.
O salário é muitas vezes assunto entre os trabalhadores. O que recebemos não é suficiente de jeito nenhum. Fico de pé por 8 horas a costurar e muito. Faço 600 t-shirts por dia. Não é justo.
Os administradores relatam que cerca da metade da mão de obra demite-se no primeiro ano. De acordo com a pesquisa da Universidade de Nova York, este número chega a quase 100%. Nossa interlocutora vive num pequeno quarto partilhado numa cabana nos arredores de Hawassa.
Vivemos aqui em três e tentamos partilhar todos os custos possíveis. O aluguer, mas também as despesas com alimentos e assim por diante. Mas o dinheiro muitas vezes não é suficiente para o mês inteiro. Esperamos que algum dia o salário aumente.
No entanto, o governo tem dificuldade em introduzir um salário mínimo legal. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW Notícias.
A Rainha Isabel II do Reino Unido e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudaram esta segunda-feira os valores comuns que unem os dois países e os laços estreitos desde a Segunda Guerra Mundial. As declarações foram feitas durante um jantar oferecido a Trump em Londres, um dos eventos protocolares da visita de Estado que o Presidente norte-americano faz ao Reino Unido a convite da Rainha. Já hoje, Donald Trump encontra-se com a Primeira-Ministra Britânica e a residência oficial de Theresa May será ao foco de novos protestos contra o presidente norte-americano. Um jornal oficial do Partido Comunista Chinês sugere hoje que a sangrenta repressão do movimento pró-democracia de Tiananmen tornou a China imune à agitação política, numa rara referência sobre os eventos ocorridos há precisamente 30 anos. Na noite de 3 para 4 de junho de 1989, os tanques do exército entraram na Praça Tiananmen para pôr fim a 7 semanas de protestos do movimento estudantil pró-democracia, matando centenas de pessoas. O jornal do Partido Comunista Chinês considera que o incidente é um evento histórico esquecido face ao espetacular desenvolvimento económico do país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Vamos então ao espaço do ouvinte e recordo que nesta emissão perguntámos se a comunidade internacional deve intervir perante a violência contra manifestantes no Sudão e continuamos a receber mensagens, Madalena.
É verdade. E sábado, José Daio de Xemba defende uma rápida intervenção, sim, para permitir que os sudaneses tenham uma cultura de diálogo. As Nações Unidas devem mostrar o seu papel e o secretário-geral da ONU, António Guterres, deve mostrar a sua capacidade para travar esta onda de violência no Sudão. Também nos escreveu Munguambe de licença Niassa, que acredita que o Sudão pode por si só resolver os seus conflitos. O problema é quando há mortes e a vida sendo o direito implica a necessidade de intervenção da ONU. Lafa Baldé da Guiné-Bissau acha que a comunidade internacional deve intervir para acabar com a violência no Sudão, deve ter um papel apaziguador e evitar mais ataques contra a população e mais atrocidades. Lafa Baldé diz que o diálogo é a solução e que acompanha a situação com muita preocupação. Também nos escreveu da Guiné-Bissau a do Laikandé, que deixou o seu comentário no Facebook da DW e acha que sim, a comunidade internacional tem toda a razão de repor a ordem constitucional neste país, porque está claro que os militares sudaneses não querem ceder o poder a favor dos civis. Hélio Renossal considera que é sempre melhor uma intervenção da comunidade internacional num país, principalmente quando o assunto é violência, porque deixar as coisas acontecer é um erro e isso pode ceifar muitas vidas humanas. Já Sérgio Mauelele é da opinião de que qualquer ação já vem tarde porque são vidas que já se perderam. só porque alguns indivíduos se julgam no direito de ficar no poder eternamente. Infelizmente, as pessoas morreram e podem morrer ainda mais. Afinal, pergunta este ouvinte, porque é que as instituições internacionais não agem para evitar mais matanças? Rosário Natepa, de Xemba Sofala, acha também que a comunidade internacional deve intervir imediatamente para repor a tranquilidade no meio dos irmãos sudaneses. Aliás, é aqui que António Guterres deve manifestar o seu interesse a favor do povo, qualificando-se assim, qualificando o seu trabalho e o prémio que recebeu recentemente.
Muito obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenham um bom dia.